Está, já deve estar, algures na rede. Senhores deputados, vamos então continuar os nossos trabalhos. O senhor deputado António José pediu que fosse adiado o ponto 3 e, portanto, podem considerar que adiaremos o ponto 3. Mas vamos então passar ao primeiro ponto, que é a apreciação e votação das atas 75, relativa à reunião de 20 de dezembro. Julgo que estamos em condições de votar. Quem se abstém, quem vota contra, aprovada por unanimidade. Temos a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português para a audição do Presidente do Conselho de Administração da Autoridade Nacional da Aviação Civil, relativamente à parcialidade revelada no exercício das suas funções. Este requerimento também foi distribuído a todos os grupos parlamentares. Sr. Deputado, bom dia, se não se importa, fazer a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Nós optámos por fazer um requerimento que tivesse, digamos, as questões factuais relativamente detalhadas, embora de forma sintética, mas procurando exemplificar no concreto as razões que nos levam a propor e a requerer que seja chamado ao Parlamento o Sr. Presidente da ANAC. Há situações que nos parece que são muito graves, que estão a acontecer no setor, situações que colocam em causa o próprio funcionamento devido e até com implicações em matérias de segurança que estão a acontecer em empresas do setor da aviação civil. Há situações em que a ANAC tem um papel enquanto autoridade, enquanto organismo dito regulador para este setor e com funções atribuídas pelo Estado que dizem diretamente respeito a processos que estão em curso, designadamente em relação ao handling. Há anos que nós temos vindo, e estão aqui os senhores deputados, a começar pelo próprio senhor Presidente da Comissão. Há aqui vários senhores deputados que conhecem que o processo do handling aeroportuário decorre há anos, levantando problemas sérios que ameaçam os trabalhadores, mas de uma forma geral todo o setor em relação à sua qualidade e à sua garantia de regular funcionamento. As situações que têm a ver com uma autêntica lei da selva em relação às relações laborais e que não têm a ver apenas com as responsabilidades e as competências atribuídas à Autoridade para as Relações de Trabalho. Há aqui situações que não são para a ACT resolver, são para a ANAC tratar e diligenciar. Inclusivamente, como noutras entidades que já vieram à Assembleia já demonstraram, inclusive é por iniciativas ex officio, mesmo que ninguém lhes pedisse. Eles tinham a obrigação de agir. E desse ponto de vista, estão claramente aquém das responsabilidades que lhes devem ser exigidas e mais, e mesmo do ponto de vista público. Recentemente, aliás, começamos o texto por esse exemplo e essa situação, que é um bocado a gota d'água, que é tomar, do ponto de vista público, uma posição política de condenação e ataque aos trabalhadores e à sua luta relativamente ao que está a acontecer no setor. E, portanto, chegámos ao ponto em que aquilo que antigamente encontrávamos do então Estado-Estado, Sérgio Monteiro, por exemplo, e outros, que nós tínhamos o debate político e que nos confrontávamos pela posição que ele assumia, muitas vezes contra as lutas dos trabalhadores, agora é a ANAC a fazer esse papel contra a luta que os trabalhadores estão a desenvolver. E por isso, seja em relação à inércia e à passividade, seja em relação às afirmações oficialmente escritas e publicadas, há realmente uma situação, como nós dizemos no nosso texto, de parcialidade no exercício das funções, que tem que ser aqui tratada e ouvido quem de direito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Costa e Silva, tem a palavra.
Sr. Presidente, só para fazer um comentário, meramente político, apesar de considerar que este requerimento do Partido Comunista está apresentado de uma forma que parece uma barafunda na minha perspectiva, porque elenca aqui uma série de temáticas que são importantes e são pertinentes, são legítimas, das quais não vimos quaisquer problemas no sentido de se chamar a ANAC, portanto, para falar aqui, portanto, nesta comissão. No entanto, a forma como ele é apresentado é, de facto, uma grande confusão. Desde a questão do plenário de trabalhadores, a posição, a opinião da ANAC que teve no contexto. A questão do posicionamento da Ground Link, não só na perspectiva das suas parcerias, mas também daquilo que é o seu relacionamento com as questões laborais, com a Ground Force, portanto, e com o Portway, etc, etc. A questão da ANA, ANA barra Vinci, portanto, no seu papel da concessão no aeroporto. Incluindo neste somatório todo de temáticas, a questão da CRESAP, do concurso que foi elaborado e o papel também que a própria Assembleia da República já tomou acerca da avaliação e da escolha para a administração desta entidade reguladora, parece-me, de facto, aqui uma grande barafunda, portanto, e é isso a nota que eu queria dar, mas concordamos que a ANAC seja chamada e que venha cá.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa.
Sr. Presidente, em relação a este requerimento, concordamos com as preocupações em relação ao setor aeroportuário. A questão do Edling tem tido muita atenção também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer no seio desta comissão, quer no seio de outras comissões. Também houve um projeto de resolução do Partido Comunista que votámos favoravelmente também sobre a matéria do Edling, há cerca de 6, 7 meses. Por isso, concordamos com a vinda do Presidente da ANAC e realmente, respondendo ao Sr. Deputado António Costa e Silva, esta administração da ANAC realmente é só confusões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para concordar com a necessidade de audição do Sr. Presidente da ANAC sobre os problemas vários que o PCP apresenta no seu requerimento, independentemente da forma com que eles são apresentados, a verdade é que todas estas situações, todos estes problemas que existem na regulação por parte de uma entidade que aparentemente é demasiado lenta a tomar certas e determinadas decisões que eu creio que já há muito tempo se justificavam de ter sido tomadas, só agora é que a ANAC encerrou, digamos assim, o processo de avaliação da primeira privatização, portanto isto já foi em 2015, já lá vai mais de um ano, portanto há aqui uma velocidade, digamos, de trabalho da ANAC que deixa muito a desejar e, portanto, é normal que os problemas se acumulem como florestas, não é? E, portanto, a vinda do Sr. Presidente creio que será indispensável, pelo menos para pôr alguma clareza nestas algumas destas matérias. Creio que todas não vão ser perceptíveis de serem clarificadas, porque são bastantes, mas irá com certeza trazer alguma luz numa série de decisões que a própria ANAC tomou, ou não tomou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Usando a prerrogativa de fazer de ser esta aqui, só dizer que não vi barafunda, vi ânsia, angústia, alguma inquietação, embora depois traduzida numa vontade, porventura exagerada, de pôr tudo no mesmo texto. Mas eu já era incapaz de não votar contra a ansiedade, a angústia e a revolta do Partido Comunista Português, portanto também votamos a favor. Portanto, vamos votar. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer precisamente a preocupação. Daqui deste lado não há ansiedade nenhuma, mas há uma preocupação muito grande. Há uma preocupação sobre os problemas concretos que foram apontados. Eu já agora, se ainda puder, penso que vale sempre a pena ajudar aqui o Sr. Deputado António Costa e Silva na leitura. Isto é muito simples, quer dizer, isto parece confuso. A situação que acontece no terreno é, de facto, uma grande confusão. A barafunda existe. Nós procurámos não a transpor toda para o papel, porque senão aí era mesmo caótico, mas o que nós aqui quisemos foi trazer quatro pontos concretos que estão a acontecer: segurança aeroportuária, lojas francas e o processo de transmissão para a Navinci, o handling e a questão das tarifas em relação ao licenciamento e não só.
com um exemplo, que é a gota d'água, pelo qual começámos o texto, que é esta coisa de tomar politicamente posição contra os trabalhadores e os seus sindicatos. É uma coisa inacreditável. A questão da CRESAP, só chamar a atenção, isto depois na discussão pode aparecer naturalmente, a questão da CRESAP é apenas para recordar, e estão aqui mais uma vez, estão aqui os senhores deputados que acompanharam muito bem, lembram-se muito bem do que acompanharam na altura, foram as dúvidas que foram na altura suscitadas, quer pela CRESAP, quer pela Assembleia, e que infelizmente estão a confirmar com a confusão que aqui vai. Portanto, preocupação profunda, angústia e ansiedade, bom, a gente não anda cá por estados de alma, mas de facto é uma necessidade concreta de fazer uma discussão que saudamos que os senhores deputados acolham e apoiem com a aprovação deste requerimento do PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar, presumo que quem se abstém, que a vota conta, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4, que é a presença de votação do relatório sobre a deslocação do Espaço Nacional de Diversidade. Julgo que ele é claro, simples, mas se houver alguma observação solicitava que depois fizessem chegar aos serviços, mas podemos considerar aprovado. Queria apenas, daí a necessidade de estarmos ainda aqui, a COFMA solicitou a elaboração do parecer sobre a Conta Geral do Estado. É inefável pareceres sobre a Conta Geral do Estado 2015, e o respectivo vinha até o final do mês, uma vez que é sempre uma tarefa com alguma complexidade, caberia ao Partido Social Democrata na disposição, mas como tem uma parte do orçamento ainda do anterior governo, a regra tem sido permitir que os próprios não sejam juízes em causa própria. E, portanto, avançamos um ponto para o Bloco de Esquerda, que é o seguinte, e, obviamente, a próxima Conta-Geral do Estado retomará a grelha inicial. O Bloco de Esquerda fez o último? Mas isto é Conta-Geral do Estado. Não, o que o Bruno disse está a dizer no campeonato à parte, PS-PSD. Ou seja, deveria agora ser o PS a fazer, depois o PSD. Mas podemos decidir depois isso logo na reunião do coordenador, se voltamos a essa grelha. Uma vez que, de facto, os grupos parlamentares mais pequenos têm alguma dificuldade em elaborar pareceres destes. A regra era, e pelo menos era assim, governos do PSD, mesmo o CDS fazia o PS, governos do PS fazia o PSD. Faziam-os todos. E, portanto, podemos decidir isso logo. Temos é que decidir hoje, uma vez que, se for o caso da distribuição, será o Partido Socialista nesse caso, mas a decisão convém ser hoje, que é para termos o resto do mês para elaborar o parecer. Se não, o deputado Heitor Sousa também estará lá. Reitero, então, os senhores deputados, coordenadores, têm toda a documentação na vossa posse para decidirmos logo matérias sobre a nossa vida no próximo ano de 2017. Ainda não tenho sala... Será enviado um SMS sobre a sala de vossa, onde teremos a reunião, mas é às 16. Sendo assim, antes de terminar, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Não 16. Há uma pergunta, Sr. Presidente, que é o seguinte. Eu dei indicação para discussão em sede de comissão de 2 ou 3 projetos de resolução que não vêm aqui nesta listagem de projetos de resolução que são pendentes. Pronto. Ok.
Senhores deputados, assim sendo, muito obrigado, bom almoço e até logo às 16, é mesmo 16. 16h30. Preferem 16h30? Ah, ok, 16h30. Enviaremos SMS com sala.